Bombou? Quando tá colorido, é isso aí?
Yeps. Então tá, rapaziada, é isso aí. Tamo de volta. Tamo no terceiro episódio juntos.
Saúde.
Saúde, compadre.
Saúde, bons negócios.
Ai, caralho. Abraço pra todo mundo aí que tá se ligando, assistindo, nos ouvindo depois no Spotify, no Deezer, onde mais? Apple Podcasts, enfim. TuneIn. Tem uma galera que tá acompanhando os nossos podcasts pelo TuneIn também.
Agora você está me ouvindo.
Aí sim.
É você que me ouve.
E aí, eu queria mandar um abraço pra todo mundo, então, pra rapaziada aí que tá curtindo o Bebendo Falando. A gente, muita gente pede convidados também, que a gente entreviste pessoas.
Que tipo de convidado já foi solicitado pela audiência?
Ah, o que todo mundo pede é o Pedrão.
O Pedrão?
O Pedrão é o mais pedido. A gente tava comendo cueca virada antes, que é...
Grostoli.
Grostoli. Pedrão, a gente. A galera pede muito.
Acumulou massa na gengiva. Quem mais?
Porra, uma galera. Quem mais que pede, Júlio? Me ajuda, estão sempre pedindo.
É uma merda agora, né? Porque agora eu te fudi, né? Porque tu vai ter que falar. Se tu vai falar de quem? Se tu falar daquele cara lá que a gente conhece, tu vai ter que falar do outro, porque senão
o
ele vai
Lelê,
ficar chateado.
O Lelê, a gente tava com um marcado que ia vir o Lelê e o Gabrielzinho, na opinião.
Pá, grandes histórias.
Mas aí ficou pra trás. Aí uma galera fica perguntando quando vai ser esse aí. Tava marcado, mas a gente parou, né? Porque o bicho pegou de novo.
Eu tô muito destemperado de casaco, hein?
Não, tá friozito mesmo.
Ah, me fudi aqui.
Tá friozito na noite aí. Então é isso aí. Tamo aí com mais um episódio do Bebendo Falando. E com... Juntos, né? Juntos.
É muito difícil fazer esse programa.
Sim, foi um dia legal hoje, cara.
Hoje foi um dia bom. E foi um dia bom, um dia de boas notícias. A começar pela tua boa notícia, né?
É boa notícia,
acho,
aliás.
Acho que tu pode dividir com a galera, né? Pode dividir com a galera que é uma notícia pra família Maiká, né?
É, aqui, ó. Tomei.
Imunização racional.
Tomei AstraZeneca.
Como é que foi, meu? Fala sério, assim, eu não sei como é que funciona o processo da vacina.
Então, chegou na minha idade, né? Eu tenho 35, eu tenho 36.
Eu tenho 62.
Cheguei na minha idade, 54. Eu tenho 36, né? Porto Alegre ontem anunciou que vacinaria a partir dos 35. Tenho asma desde 3, 4 anos de idade. Tomo medicamento seguido e tal, aí... Fui no pneumo lá nos conhecia, me conhece.
O pneumo desde da família.
Pneumo da família.
Tu tem o pneumo da família. Tu tem o médico, sabe assim, pá, quando alguém tá com mal de situação, é o doutor Jorge.
Ele atende a minha mãe, a minha tia
aí,
e
ó.
Eu.
Tá
quando,
ótimo.
Quando eu morava em Cachoeirinha, né?
Médico referência de vocês.
Pneumologista. E aí ele me deu o laudo, levei e tal. E aí foi, cara, rápido, fácil. Tomei AstraZeneca, né?
Tu agora... foi em qualquer posto? Tu foi em qual posto?
Cara, eu fui numa farmácia. Tem farmácias parceiras em Porto Alegre. Pelo menos em Porto Alegre, sim. Eu tomei numa farmácia São João, na frente do Parcão aqui.
Aí tu chegou lá e falou, quero fazer a vacina da Covid.
Aí ela confere o laudo, né? O laudo que tem ali, o código da doença e tal, do médico. É, a receita também do medicamento que eu uso contínuo. E meu comprovante de residência, né? Que eu sou de Porto Alegre e tal. E, bom, rapidão, assim.
E faz na hora ali?
Na hora, tinha uma filinha.
Não tinha fila, nada.
Uma fila pequena, assim. Tinha duas pessoas sendo atendidas.
Da tua idade ou mais velhos?
Da minha idade. Não, uma senhora um pouco mais velha, mas
era um gordo?
Assim, não.
Então não era pela cota dos obesos.
Pode ser diabetes.
Pode ser. Diabetes. A diabetes tem que ver se tem a craca na nuca, né?
Craquita?
Craquita pega. Da nuca. É que nem a nuca do cara do molejo, tu já viu?
A minha mãe, graças a Deus não.
Do Anderson do molejo? Aquele que meu cara lá. E daí ele falou: eu comi viado mesmo, brother. Aquele aquele viado com aquele rabo empinado ali, eu botei. É uma grande história contemporânea
uma
brasileira.
Grande história. E depois ele falou: pô, tava ali, né? O velho ia dar tudo.
Eu respeitei esse cara, velho.
Anderson
na boa.
Leonardo.
Eu respeitei ele, porque o outro cara falou: tava guardando a minha virgindade. E o cara, quem guardando? É, André, tá ligado?
E ele é um cara com muito conceito no mundo do samba.
É assim, mesmo, velho.
Apesar de ele ser de uma banda de pagode, né?
Sim.
Que tem as danças da vassoura,
sim,
caramba.
Sim.
Ele é um cara com muita história, muito conceito no samba, né? Principalmente com a junto da velha guarda Portela.
É mesmo, velho.
Eu não fazia ideia. Tem um. No estouro do samba, tem um especial do Alberto Carlos em 86. Que agora era bom de ter uma TVzinha, né? Que a gente botava ali rapidinho. E o Roberto, e eles fizeram
lá.
Um samba pro Roberto Carlos e cantaram junto com ele no palco, assim. E aí era, cara, o Zeca bem novinho, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra. E tinha um molequinho dançando junto, assim, de enfeite. Era ele.
Era o Anderson do Molejão.
É, muita gente conhece esse vídeo e não sabe que era ele dançando ali. E ele é um cara, meu, que... Pô, eu fiquei, meu, fiquei confuso, assim, não por ter rolado isso daí com ele e tal, mas pela maneira como ele lidou, assim.
Eu achei... também achei, eu gostei, velho.
Cara, eu fiquei assim, porra, caralho, velho, que...
Corajoso, cara, corajoso. Tu tem que ser muito culhoso pra fazer isso,
ele foi
cara.
Trouxa, mas ele foi corajoso.
Ah, tudo bem, aí é o problema dele, aí é outra discussão, mas a discussão que impactou, que é o lance dele ter assumido que ele fez sexo com um outro cara, com outro homem, né, que é nunca, isso que nunca... ninguém faz isso, velho.
E outra, ele nunca disse assim, não, nunca, negou, ou ficou ofendido.
É, exato.
Ele, porra, aconteceu, velho.
Aconteceu. E olha, vou te dizer, tá cheio de pagodeiro aí que bate na mulher, né, que dá porrada na mulher, e isso vira notícia, e beleza. Agora, esse lance dele é pelo fato do lance dele ter transado com um cara. E ele falou, eu comi mesmo, tava lá com o rabo pra cima lá, o viado, eu botei. Cara,
um bagão.
Eu... Sacou? É. E tu imagina que esteticamente deve ser até um troço legal de tu ver, assim. Não tu, porque tu deve ter uma bunda, tua bunda cabeluda, né?
Óbvio, né?
Peluda, é, né?
Horrível.
Ah, que coisa, que bom que tu já fez tua filha. Mas vamos voltar pra ti, porque eu quero falar da vacinação. É. Eu fiquei muito feliz de saber que tu foi vacinado.
Eu também.
Primeiro porque tu é meu amigo, eu não quero que tu morra. E tua saúde não é mais tão tri.
Não.
Então, né?
Eu tenho esse corpo Fausto Silva, o sorvete, né?
Mas eu me senti bem porque eu pensei assim, pô, os caras da minha idade estão fazendo vacina. Não, mas beleza, não são todos os caras da minha idade, são os que têm comorbidades que pode. Mas, pô, eu, o troço chegou perto de mim. Sabe da mesma forma que eu me caguei quando a Covid chegou perto de mim, eu fiquei feliz, velho, que eu comecei a ver a cura... acontecer, entendeu?
O quem me
e tu tomou a AstraZeneca, né?
AstraZeneca.
Sim.
Que é a
Oxford. Que é que tem pra gente fazer. A outra não tem.
Eu fiquei feliz porque é a próxima dose em agosto. Então, na minha cabeça foi tipo assim... Tá, até agosto deve estar alguma coisa mais resolvida, né? Vou conseguir tomar a segunda dose. Mas vamos ver.
Vai vir o Black Fungus da Índia.
O Black Fungus, tá rolando Black Fungus. Os caras lá na Índia... Os caras lá na Índia... Tá um surto violentíssimo de Covid na Índia. E uma parcela da população tá passando esterco de vaca, né? Cocô de vaca, merda de vaca.
Aonde?
No corpo todo. Legal. Na cara, é um banho.
Isso aí é bacana.
Sabe esse negócio que o pessoal...
Tem os vídeos disso no UX Vídeos.
Os influencers, o Malenotti mandou. Os influencers postam banho de lama...
O maior tarado do Rio Grande do Sul.
Nossa. Um banho de lama no saca?
Aquelas coisas de lama lá.
Pra pele e tal. Sim. Os caras estão assim.
Com merda.
Com merda de cavalo, de vaca, que a vaca
sabe
é um...
Que tem um... O dejeto, a merda, ele tem um aspecto curioso, né? Mas essa é merda de vaca, né?
Como é? É um reloginho?
O quê?
O teu intestino.
Eu faço cocô duas vezes por dia.
É.
De manhã e de noite.
Eu também.
A minha mulher tá sem fazer cocô uns 6 meses. Imagino que isso deva acontecer com várias meninas. Isso é bem comum. Tá, não 6 meses, mas assim, demora. Quatro. Não é como eu. O meu,
tá, não
meu,
6 meses, 4
o meu
meses.
Intestino funciona 2 vezes por dia, cara.
É
de manhã.
É impressionante, noite. Cara.
Sempre.
É um reloginho.
Sacou?
É pontualidade britânica.
E tu sabe que uma coisa muito, muito comum em hospício, em um lugar onde tem onde o cara é internado pra ser louco, né? Eu nem chamo mais hospício, né? Eu chamo de tudo menos Instituto hospício mental, agora. É isso aí. Coisa. Muitos deles, cara, cagam e botam a merda no bolso. Guardam um cocô. Guardam suas fezes. E isso tem uma explicação muito interessante, cara. Que aquelas pessoas, muitas delas, estão despidas de tudo, né? O cara não tem mais nada. O cara não vive mais em sociedade.
É a posse dele.
Ele mora na... Exatamente. É a posse dele.
É a única coisa que ele tem. É
o então, tem uma relação da nossa espécie com cocô. Olha os macacos. Cago na mão, atiro nos outros.
Joga nos outros.
A gente... Tem, inclusive, uma via menos uma tradicional do guerra. Sexo que, cara, as pessoas gostam de coisa merda.
Gostam.
Two Girls, One Cup, brother.
Nunca assisti.
Eu já vi. Tem vários muito piores. Tem o Glass Ass. Tu já viu o Glass Ass? O Glass Ass é horrível. Assim, ó. Se a gente fosse fazer uma lista do que não pesquisar no Google, Glass Ass ficaria em cima. Queria ter uma TV aqui pra gente poder ver junto.
Ele tinha que fazer um episódio à meia-noite.
É,
na Twitch, aí na Twitch dá pra mostrar vídeo.
Glass Ass. Tem outro, tá? Tem o BME Pain Olympics também. Cara, eu assim, ó, me desculpa, tá? É que isso aqui é o tipo assim. Sabe o Pedro com carro? Eu gosto dessas coisas da internet bizarra aí. Eu vi tudo já. Eu vi os Mamonas antes de todo
tu
mundo.
Tu viu que os caras fizeram um negócio da tua mina? Quando elas vieram aqui no Bebendo Falando, ela e a Bárbara. O Cosma nos mostrou...
O Wikifit. Sim. Eu que mostrei pra ela. Caralho. Me mandaram, meu, tua mina tá no Wikifit. Tipo assim, um cara que devia ser usuário do fórum. E o Wikifit é uma Wikipédia pra pés. Então tu bota o nome de vários seres humanos e aparece fotos do pé dela. E a minha mulher tá ali. E tem todas as fotos. E é atualizado assim, bizarro. Ó. Eu acho que tem uma inteligência artificial que identifica o pé dela. É, exatamente.
Já dá o print screen e sobe.
Eu já falei pra Ju que ela poderia tranquilamente fazer o pack do pezinho
no OnlyFans.
No OnlyFans, no Enjoei também. Pra abrir mais público. Entendeu? Mas poderia fazer.
Não enjoei. O OnlyFans é fácil.
Tu é um cara tradicional, né? Eu também sou. Nós somos pessoas mais tradicionais, assim, nessa coisa de fetiche. Eu não tenho isso por pé. Tem um funcionário teu que gosta disso de pé.
É. Matheus?
Não, Rodrigo.
Ah, é?
É. Mas eu sou bem menos. Eu sou bem mais ortodoxo.
Eu acho que. Mais tranquilaço.
Entregando, tá legal. Entendeu? É uma coisa diferente.
Cumprindo.
É, não, mas não entenda isso assim. Cara, com chega uma coisa que é feita sem capricho, é feito com muito capricho. Mas eu digo assim, eu não tenho nenhuma piração dessas aí de pé, de cocô, desse troço, entendeu?
Não sei, também não.
Eu quero saber se tu tem.
O que é golden shower?
É, essas coisas, entendeu?
Não.
Eu gosto de mulher casada. Isso eu nunca neguei, né? Isso é uma coisa que eu nunca escondi de ninguém, né? Inclusive, quando as mulheres, as pessoas veem grávidas, e eu fico então, olhando.
Grave, então.
Mas, assim, fora isso, assim, eu sou um cara bem normal.
Tu tem ciúme, meu? Tem ciúme?
Não, cara. Eu sou um cara bem tranquilo com isso. Quer dizer, tem situações que eu tenho ciúme, assim. Tem umas coisas de 6 anos... Porque eu tô há 10 anos com minha mulher, né? Vou fazer 10 anos mês que vem. Tem umas coisas de 6 anos atrás que quando eu tenho oportunidade, eu largo no ar, entendeu? Tipo assim, ah, e o fotógrafo lá... Tá ligado? Mas são umas 5 ou 6, assim, que são aquelas que o cara não consegue cicatrizar. Secreta. O cara não cicatriza, tem umas coisas que não cicatrizam.
E aí tem uns ciúmes que não ortodoxos, né? Uns ciúmes bem racionais, né?
Como
porque,
assim?
Não, porque quando tu fala um ciúme, tu pensa assim... Ah, o cara tava olhando, a mulher tava olhando, alguma coisa assim. E aí tem uns filmes que são assim, que não se caracterizam.
É, umas coisas
que são bobagens. Que tu para pra pensar e fala assim, puta, cara, nada a ver. Só que te dilacera por dentro.
Mas esse é o ciúme que tempera, né, cara? O problema é aquele ciúme que faz o cara ficar, tipo... Vou ficar ali na esquina,
tá ligado? Detetive ali,
na saída do trampo. Tu viu o Dan Stubel, o Tom Hanks brasileiro, naquele filme que ele dava de raquete na Raquel.
Na novela.
Né? Tem toda uma onomatopeia rolando aí. E ele ficava nessa, ele ficava dando volta na quadra da casa dela, velho, de carro. E o cara do um esquiador pendurado no parabrisa, coisa, né? Isso não. Mas eu... Cara, tem coisas que me dá... Tu não é ciumento?
Não. Não.
Nada, zero?
Sabe que eu pensei nesse assunto quando a gente tava conversando ali antes sobre os discos aí que a gente... A gente tava conversando antes sobre os vinis que a gente deve ter.
Isso aí.
Né? Porque...
Aliás, o programa que não foi ao ar antes tava muito melhor
do que esse. Tava do caralho. E assim... E o lance do ciúme, eu pensei nisso, cara, porque a gente tava falando do disco e eu falei do Blood on the Tracks. Que é o disco do Dylan... Que o filho dele, o Jacob Dylan, que era do Wallflowers e tal, ele disse que ele não consegue ouvir porque é o disco é como ouvir os pais dele se separando. É um argumento, assim, a história dos pais dele se separando, né? E aí pro sangue nas faixas, né? Blood on the Tracks, que é tipo sangrando...
Nas faixas do disco, não nas tracks do trem.
E aí o Bob Dylan tem um lance que é o seguinte, ele não... Ele nunca assume que o negócio é autobiográfico, mas sempre é.
Mas, cara, de alguma forma, não é tudo autobiográfico que o artista produz, tu acha, cara?
Não, não é. Não é, não acho. Eu concordo contigo, na real. Porque, assim, não, muita coisa são situações que são fantasiadas ou...
É, mas ele é um cronista, ele é um cronista da social americano, né? De várias décadas, né?
Pois é, mas é que o Dylan, ele era um poeta concretista, assim, uma parada... Nem sei se é o termo certo, mas... Eles...
Tomara que o Peninha não esteja vendo.
É, e ele sempre beirou o surreal também, algumas coisas assim, com a poesia dele. E o Blood on Tracks é tipo, cara, é literal, assim. Então é por isso que todo mundo se surpreende. E aí tem fala sobre ciúme, assim. O Dylan é um cara muito raivoso, né? E o ciúme é raiva também. Às vezes raiva de situações que tu não viveu, né? Ciúmes irracionais, assim. E aí tem uma frase de uma música dele que é... Tu, pra esposa, pra mulher dele, né? Tu conseguiu colocar o leão na cela, né? Mas não foi o suficiente pra aprisionar o coração dele. Umas coisas assim. Porque ele vem em 66, ele vem da Inglaterra destruído.
Chapado, louco. Usou todo tipo de droga.
Todo emboletado.
Ah, coisa boa.
Fez 50 Tocou shows em 20 dias.
Foi pra uma cidade com porto, né? Que são sempre onde fode a cabeça. Os Beatles em Hamburgo.
Porto Alegre.
Tem muita droga em Porto, sabia, cara? Muita AIDS, sífilis.
Tu sabe onde tem muita droga?
Aqui.
No interior.
Aqui, não, aqui em Porto Alegre.
No interior. Nas cidades do interior.
Sim, cara, eu morei em Passo Fundo e Passo Fundo era a porta de entrada de tráfico de droga no Rio Grande do Sul. Cara, muita cocaína.
A probabilidade. Eu tenho uma tese, tá? Que é.
Ah, tá, eu já ia dizer, eu tenho pó.
Eu tenho uma tese que é porque não tem nada pra fazer. Saca?
Pode ser.
Tu já parou pra tomar cerveja?
Tá, mas depende da cidade. Não, peraí, cara. Passou numa cidade grande, é a primeira cidade do norte. Mas que, tipo assim, tu diz o quê? Tipo, tem
Gramado.
Droga em Gramado. Tá, Gramado tem uma. Bom, pode
pra
ser.
Pra caralho.
Tem droga os turistas, né? Os mineiros.
Eu sei.
O cara chega aqui, ah, yeah! E ele vai com 20 graus ele com uma luva.
Meu, tu já. Eu tenho dois amigos, o Vini e o Lê, de Pelotas. Não tem como beber com eles. Não tem. O Leandro não tem.
Porque eles ganham de tino trago?
Não, é inacreditável.
Eu aprendi a beber no interior.
Então é isso, sabe? Tá. É assim, é um drible. Porque a gente tava falando de Montevidéu, que tu tem um plano de morar em Montevidéu, né?
Tenho um plano de morar em Montevidéu. Mas essa coisa do interior gaúcho ser mais hardcore que a capital é um fato, velho. Quando eu morei em Passo Fundo, eu participei pela primeira vez de umas coisas que eu nunca tinha vivido, que tava muito distante da minha vida em Porto Alegre. Que é tu ir pra um sítio de alguém, ou pra uma associação, sempre tem uma associação, né? Ou um salão, ou uma quadra de futebol de não sei o quê. No nosso caso era a Associação dos Professores da Universidade de Passo Fundo, da UPF. Que tu chega lá, tem uma churrasqueira, um quiosque, e meu, é ceva, carne, bola. Daqui a pouco alguém atola um carro num açude, aí tira, aí eles. Ai! É meio Mad Max, velho, o bagulho. E tu toma ceva, tu toma trago, tu toma uísque, tu toma tudo. Eu, cara, no meu colégio lá, eu os primeiros tragos da minha vida foi no terceiro ano, no intervalo da aula. Era uma coisa surreal, a galera empurrava um vinhote de leve, mas ia.
Caralho.
Eu fiz prova de redação bêbado, de virado tirou, de noite.
Tirou 10.
Não, minha redação foi exemplo de pior redação da turma. É sério, o nome era Geleia Geral, o nome da minha redação. Caralho. Eu falando da música do Gilberto Gil, e horrível. Cara, era muito hardcore o interior. É muito hardcore o interior.
É muito.
Eu acho que tu amadurece antes, eu acho que tem valores de trabalho, de responsabilidade que te tornam mais adulto primeiro. Assim, de alguma forma, sabe? Tem uma coisa familiar, tem uma coisa, sei lá, diferente daqui. Aqui eu era um Zé Mané, meu. Mas eu tinha PC, já jogava um PC desde os 9. Tive internet cedo.
Mas eu acho que o lance do amadurecimento do homem ele é um processo lento e que vai se arrasta a vida toda, assim.
Pô, cara, só deixa eu fazer um adendo, tá? O gênio que comprou um vinho branco pra tomar hoje, cara, foi Júnior, que tá indo embora!
Pra Brasília,
pra ganhar dinheiro. Já foi embora até daqui, não tá nem aqui.
Tá ali.
Ele comprou um cocete aqui, deve ter custado branco. Uns 11 reais e tá 2 graus na rua. Obrigado, Júnior. Tu vai fazer muita falta, cara. E eu comecei semana passada a trabalhar no Barrista.
É, vai fazer falta mesmo. Ô, meu, mas assim, ó, por que que tu acha que a cidade de Porto por causa...
Bom, não, é que Porto é onde vem gente de fora, né, cara?
É, disco, né?
Vem
música,
tudo,
entra
tudo,
cultura de fora.
Tudo vem, tudo. No Porto, desde sempre, os portos são as cidades mais malucas. A cidade onde tem mais consumo de drogas, a cidade onde tem mais doenças sexualmente transmissíveis.
Eu amo as histórias da...
Vem gente de outros países, né, cara? De outros lugares, dormem ali, são passageiros. A coisa da passagem, né? Passo Fundo tem isso. É uma cidade de passagem também, a respeito do que a gente falava. Era uma cidade que os caras paravam pra descansar. Então, esses lugares assim são...
Sempre tem alguém procurando alguma coisa.
Exato, são, sabe? Tem coisas assim...
Sempre tem alguém procurando alguma coisa.
Life, é outra pegada, é outro astral.
A gente tava falando sobre isso aqui esses dias, porque tá rolando uma treta aí do Whindersson Nunes, da mina dele, porque estão dizendo que ele deixou o boato, enfim.
O que tá rolando? Eu tô por fora mesmo.
Cara, o Whindersson Nunes, ele separou da mina lá.
Da Luísa Sonza.
É, aí ficou um lance que ela tinha traído ele com o cara.
O Vitão?
É, e aí no fim meio que estão ligando uns pontos, dizendo que não tinha como, que eles... Ele já tava...
Mas ainda tão nisso?
É, tem umas picas assim. E aí ele tava baixo astral, porque começaram a cobrar ele que ele deixou rolar o boato e tal. Mas aí foram no Instagram da mina dele que tá grávida, dizer, bah, tem que perder o bebê, umas merda assim. E aí, cara, eu falei assim...
Então... Que isso, cara?
Não, é...
É que
entrou o fã, é que entrou o fã na jogada.
Ah, o fã é pra fuder,
o
né?
O fã é pra fuder.
Ah, todo fã é um filho da puta.
O fã é foda, velho. O fã é esse... Fã... Não, fã nesse sentido assim, cara. De massa. Tô falando assim da Juliette, saca?
Do Bolsonaro, do Lula.
Bolsonaro, Lula,
do Bebendo Falando.
Da Luísa Sonza.
Jesus Cristo.
É.
O livro de Mormon.
E aí eu falei, cara, esse maluco tem 25 anos, sei lá. Já acumulou 100 mil ele tem, pra mais. Já tem avião. Ele já tem avião.
Tem avião, o Whindersson Plane.
A mina dele tá grávida, a mina bonita, ele tá num relacionamento feliz.
É gostosa.
Meu, faz o seguinte: vaza. Pega tua mãe, pega tua mulher, vai criar teu filho em Miami.
Pega tua mãe, é bom.
É que ele fala bastante da mãe dele, né? Pega tua mãe, pega tua família, velho. Compra uma casa fudei em Miami, vai-te embora.
Mas ele ia ter
Vem três vezes, vem uma vez a cada trimestre, fica 20 dias fazendo show.
Não, mas toma como dinheiro, é que ele não embora. Vai fazer, cara? O lance dele é ser brasileiro, é morar no Brasil. Mas,
cara.
É ir lá para aquelas coisas, aquelas aldeias, tudo alagado lá no Amazonas, lá de barco, aqueles Oakley dele, meter com o peitão de pomba para cima. Ele vai para lá, os caras falam, o Whindersson não largou.
Mas sabe? É que ele já tá com grana para não precisar tanto, entendeu? Ele já tem uma grana pra viver bem e depois ele pode ficar mantendo.
Eu acho ele muito foda.
Quando baixar a renda, ele vem aqui, faz um 5 show, fecha um Netflix.
Eu acho ele muito foda. Eu acho ele cara, ele revolucionou tudo que existe de criação de conteúdo de redes sociais no Brasil. É outra história, assim. E tem muito a ver com uma cultura muito própria do norte do Brasil de remixar as coisas. Teve um fenômeno popular lá de uns anos atrás, que era o Tecnobrega. Tecnobrega era aquele...
Gabi Amarantos.
Gabi Amarantos, só que ainda mais crua. Gabi Amarantos era pop. E os caras faziam um evento, tu viu o show todo, tá? Com luz, caralho, buf, sonzeira. Na saída, tu comprava o DVD desse show que tu tava agora olhando por R$5, R$10. Então, tipo assim, os caras começaram a criar uma indústria de expansão, de remixar, tanto que é um lugar do Brasil que mais tem empresa de inovação, né? Coisa de inovação. E o Whindersson, cara, ele é um cara do norte do Brasil.
Eu assisti um vídeo.
Ainda assim, tu sabe quem
eu tô
é
errado.
Tu sabe da ex do cara. Tu sabe que estão falando da ex-mulher dele.
Sim, mas
tu
eu
sabe.
Tô errado.
Não é por estar errado ou não. É questão de que o cara tomou uma proporção que é surreal,
velho. É surreal.
De um lugar que é o norte do Brasil, que não é Rio, não é São Paulo.
E o que ele fala nos vídeos? É cara, humor?
Ele comenta fatos da semana, fatos do dia, mas ele tem uma forma de falar que cativa demais. Ele tem um mojo, tá ligado? Ele tem aquela coisa que tu enxerga nas pessoas que são excepcionais. Todo mundo tem isso. Tu viu o Soul da Disney?
Não.
Da Pixar?
Bah, isso aí é uma outra polêmica aqui, constante.
É sobre isso.
Porque eu não vi nenhum desenho, não gosto de desenho.
É sobre isso. É sobre tu tá vivendo a tua vocação ou não. E aí tem o cara tá morto lá, e aí ele fica, puta, será que eu era um músico? Agora eu morri, eu perdi, eu tenho meu talento e tal. Daqui a pouco ele sabe que o lance dele não é tocar a música, entendeu? Era ser professor de música. Então, tipo, tem a ver com o que é verdade pra ti, sabe? E eu acho que essa é a busca moderna. As pessoas não querem mais fazer o trabalho, elas querem só fazer o que elas gostam.
Yeah.
Ninguém mais quer ter emprego. Tu quer fazer o que tu ama. Yeah. Né? Isso é uma merda.
Isso
o mundo
é foda.
Precisa de todo mundo. Precisa do cara que trabalha que não gosta de trabalhar também.
O que tu acha do...
Cara, que loucura, a gente começa num lugar e vai pra outro completamente diferente.
Cara, isso é um dom que a gente tem. O que tu acha do Jeff Bezos ter comprado um iate de $500 milhões de dólares?
Eu acho o Jeff Bezos um filho da puta.
Tu acha que o mundo comporta alguém que compra um iate de 500 mil? O iate que ele comprou tem um iate menor pra rebocar.
Não, cara, assim, eu acho que o Jeff Bezos é um símbolo.
Vocês entenderam isso?
Ele é um signo.
Sabe o barco que tem o bote do lado?
Ele tem um rebocador.
Ele tem um iate e o barquinho que ele carrega do lado é outro iate. Que isso, velho?
O Jeff Bezos representa, junto com mais 4 ou 6 só aí, uma proposta de futuro, cara. Que tem muita gente engajada nisso, que é o lance de tu ter as big techs, as grandes empresas de tecnologia, como as maiores empresas do mundo, porque detêm o bem mais precioso, que é a tua vida, tua identidade, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer. Tudo isso é o asset dessas empresas.
Uhum.
Não é tu criar uma conta pra postar, ninguém tá nem aí pra isso. O cara quer saber que o Maiká hoje comeu hambúrguer, amanhã ele comeu hambúrguer, depois ele comeu pizza,
pesquisou
cadeira gamer. Hoje eu tava olhando ali meu app, apareceu da Wish pra mim ali propaganda no Instagram, só de coisa que eu falei. Câmera, cara, apareceu propaganda de fio, HDMI, entendeu? Então é isso que importa. E esse cara é o dono da empresa, né? E a gente tá falando de um cenário onde empresas mandam, não são governos públicos.
A Amazon explodiu, cara. Cara,
esse cara, velho, ele ficou muito rico. E ele paga muito, muito, muito mal os trabalhadores na Amazon.
Ele paga mal.
Os caras que trampam lá fazem escala, são fodidos. É uma coisa surreal.
A discussão já tá rolando, os sindicatos, né?
É, exatamente.
O Nomadland, de certa maneira, aborda isso.
O que pra mim é que ele pode pagar, entendeu? E, não, cara, nós não tô falando de um milionário, nem do millionaire. Cara, tô falando do Jeff Bezos, que tem...
150 lá, bilhões.
Exato, cara. Esse cara pode pagar mais imposto que eu e tu, né, cara?
Porra. E chega um momento, cara, que não tem mais o que fazer, velho. Não precisa mais. E tu pode resolver um monte de problema. Saca?
Eu acho que assim, cara, a gente...
Vamos dizer, tá? Ele tem a fortuna dele de 150 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares traria um impacto fodido em algumas situações do planeta. E ele teria 50 bilhões ainda.
É, exatamente,
cara. E aí ia seguir
faturando. Mas aí é que tá. Esse Porra. É o ponto, tá? E é por isso que eu acho que a gente vive hoje um momento de transição da humanidade, assim. Porque a gente evoluiu... Né? A gente evoluiu, passou por grandes guerras, a gente como humanidade passou por grandes desafios, né? A gente enfrentou várias coisas e foi sobrevivendo. E a nossa raça foi persistindo, foi andando. E hoje a gente solucionou diversos problemas que foram problemas durante milênios pra gente, que são coisas relacionadas à saúde, à moradia, né? De alguma forma, boa parte do mundo hoje tem acesso. Eu não tô falando de Europa, tô falando, pô, boa parte do mundo hoje tem acesso à comida e água, entendeu? Isso é.
A fundação.
É uma coisa.
A fundação Gates aí que tá dando rolo do divórcio, eles se dedicaram a isso. Tipo assim, pra um norte-americano ouvir isso parece uma bizarrice, mas eles falam: tem criança morrendo de diarreia.
Não, é surreal. O mundo é uma merda.
Então, um dos trampos deles era fazer um banheiro que não precisasse de esgoto.
Ele transforma a merda em água potável. É? O primeiro teste disse que foi horrível.
E aí, tinha um banheiro que foi... Tinham vários testes, né? Várias ideias que eram apresentadas. E um era que um banheiro transformava o cocô ali em pó.
E aí, bota no leite e faz um Nescau.
E aí leva, bota na água e faz um Nescafé. Não, e era isso, cara. Porque, na Índia, em alguns lugares...
Isso é um problema.
Tem gente morrendo por causa disso.
Claro, cara. É foda.
Então eles...
É muito foda.
E agora eles... Não sei como é que vai ficar, porque eles se separaram e tal. E deu um puta rolo, né? Porque parece que a separação deles é...
Melinda Gates. Eu vi uma palestra dela já.
É por causa do Jeffrey Epstein lá, o taradão lá.
Ah, sim. Porque ele diz que ele é envolvido, né?
O Bill Clinton também.
Bill Clinton também, Bill Gates, Bill Clinton, vários caras de Hollywood, provavelmente Tom Hanks, esses loucos tudo aí.
Trump, exatamente.
E o cara tinha, as casas deles era tudo filmado.
Mas tu entende, cara, que hoje, diferente de, todo mundo de 30 anos atrás, o que acontece na Rússia, eu e tu temos uma opinião e a gente avisa pros outros a nossa opinião. Isso é destruidor de soberania, de fronteira, de limite do que é meu, que é teu. Isso é foda.
Mas até na questão da moeda, olha como a coisa tá ficando mais tangente, assim. A gente já tá falando em Bitcoin, Dogecoin, saca? Como auferir isso como recompensar as coisas tá mudando.
Sim,
a forma de fazer.
Essa semana o Bitcoin chegou a um valor parecido com o do dólar. Então, cara, tá foda. Nós estamos vivendo uma época muito, muito a fuder, assim, de transição, assim. Tipo, pô, fora na internet influenciando na bolsa de valores americanas. Porra, quantos... Como assim? Uns merdos virgem?
Tem o hacker que sequestrou aqui a...
O gasolina?
Não, tem um hacker aqui de Porto Alegre que tá com os processos todos sequestrados.
Sim, roubou.
Pediu 24 isso, milhões de resgate.
E isso, cara, pro futuro, a gente vai ter que sofrer uma transformação comportamental, porque tudo isso que a gente tá falando é sobre comportamento, é sobre como a gente age como ser humano mesmo. É sobre ser cancelado, sobre falar uma coisa, sobre tirar foto do cachorro com três patas pra ganhar like, porque o cachorro tá fudido. Uhum. É sobre tirar foto do lado da avó, amo vozinha, e vem like. É sobre isso, é sobre...
Tua avó nem tá no...
As nossas necessidades como modernas de validação. Ah. E a gente vai precisar de modelos amplos de gestão, de governos ou de o que quer que seja, que enxerguem isso. Talvez, cara, os políticos do futuro, eles sejam só funcionários de grandes empresários, sei lá, sacou? Não sei como... Eu acho que vai rolar uma quebra de modelo, assim.
Acho que é uma profissão que a galera deve investir aí, quem tá pensando em entrar no estudar. É psicologia, psiquiatria.
Um abraço pro meu irmão, que é psicólogo. Psicólogo infantil.
Eu acho que a gente vai longe nessa busca aí. Cada vez mais. Primeiro que agora já se entende cada vez mais também a importância.
Ah, sim, com certeza.
Tá desmistificando a parada, né? Tá todo mundo se ligando. Pô, é um trato, assim como tu cuida do teu estômago, do teu pé,
do teu cu,
da pizza, né? Tu cuida da tua cabeça, mais um órgão principal, melhor.
É verdade. Sabe, quando eu comecei a fazer terapia, a minha médica me falou assim: tá, olha só, primeiro nós vamos apagar o um incêndio aí. Toma uns remédios aí pra apagar o um incêndio. E daqui a pouco a gente acalma. É, porque, tipo assim, tem uma coisa, tem química acontecendo dentro do teu cérebro. Não é, é tipo, é que nem falou, é que nem um estômago, tu tá com dor de barriga, tem um desarranjo. Tem, sei lá, o que, que acontece quando tu tem dor de barriga. Eu nunca acertei essa questão na prova de ciências. Mas, tipo assim, tá fudido, tua barriga tá cagada, tu tem ali vermes e o cacete. Agora na cabeça é a mesma coisa, tá desarranjado, cara. Tu tá produzindo muito de uma coisa, produzindo pouco da outra. Tu toma um Rivotril aí, um outro.
Dorme um pouco,
vai, tu dá, vai dar uma brochada, vai. Mas vai, daqui a pouco vai engrenar. E aí, pum, resolveu. Aí tu sai daquilo. Diz assim, tá, olha só, agora nós apagamos o incêndio, agora nós vamos trocar ideia, porque a gente pode resolver isso de uma forma que isso tem fundo emocional. Cara, é que nem fazer academia, é igual ir pra academia, ficar puxando ferro, mansão maromba, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Isso, cara, a gente vai tá, eu acho que vai ter, a gente vai ter mais desafios pela frente, mas a gente tem questões climáticas que estão, vão ser cada vez mais discutidas, né, a gente tá num ponto aí de, já se fala aí em extinção de novo, né?
É, mas já se fala também em ir embora, né? Em morar em outros planetas. A gente tá nessa
porque
terceira
etapa,
né?
Porque a gente tá exaurindo as... a gente falou isso na semana passada. É. E eu falei na China, né? Na questão... eu falei na... A gente falou no novo capitalismo, enfim, né? E de como isso destruía o meio ambiente. E um camarada mandou mensagem no Instagram dizendo... Ah, vai lá na China também ver o que quiseram com o meio ambiente. Claro, a China é um país comunista só... E manter o status de ditadura.
A China é o maior exemplo, porque faz 6 meses que não morre ninguém de coronavírus.
É um capitalismo fodido. Então, assim, essas nomenclaturas também vão mudar, né? Essas nomenclaturas vão mudar. A gente não. Esse enquadramento que foi feito, a gente tá numa revolução.
Mas velho, olha como é importante esse negócio da, que tu falou da nomenclatura, né? De como a gente chama as coisas. Isso vai marcando, cara. Isso vai firmando, sabe? Porque assim, a gente fala muito hoje em esquerda e direita, capitalismo, comunismo, socialismo. Porra, o que é um modelo brasileiro de... O Brasil não é socialista, né? Tá ligado? Mas, pô, tem SUS, que é pra todo mundo, né? Não é isso uma forma de dividir ou de tu ter o Estado te provendo?
Universidade pública.
Que é mais ou menos como eu acho, cara. Eu acho que o Estado tem que te entregar o básico, né? Pra tu nascer e virar um ser humano pronto pra ser produtivo. Isso inclui saúde, educação...
Segurança.
Segurança e o cacete. Mas, velho, tu tem que... Tá tudo certo. Tem um cara querendo fazer. Agora esse Estado precisa ganhar dinheiro, né?
Sim.
Entendeu?
Assim, eu não tenho...
Mas é liberdade,
eu não
cara.
Li o suficiente ainda pra ter opinião sobre
eu
isso.
Eu quero liberdade. Eu quero ser livre. Eu acho que a gente precisa ter liberdade de escolha. Tu quer abortar, tá tudo certo.
É que aí passa por uma mudança total de mentalidade. A gente viu... Cara, a gente viu a pandemia. Como foi... Como o ser humano tratou da pandemia. A gente viu isso também.
Acho que a gente não aprendeu nada, cara. Sei lá.
Não aprendeu nada. Você falava que a gente ia sair melhor.
Estão sem gasolina lá, né? Eles estão com um problema de gasolina lá, de abastecimento. E as pessoas estão comprando, tipo, galões, enchendo litros, botando os porta-malas e levando embora, tipo, acumulando. Que nem os caras fizeram com papel higiênico. Eu queria saber, cadê os caras que foram no Zafari e compraram 88 sacos de papel higiênico? O que aconteceu com essas pessoas? Eles ainda têm papel higiênico pra usar.
Certo.
Porra, cara!
Certo.
Aliás, de certa forma, foi a economia. Casa tá ruim.
Tá ruim. O Edu falou hoje também.
Falou e depois eu fui ali testar e tá lixa mesmo.
Tá lixa.
Não melhorar. É no mínimo folha dupla.
Eu tenho dois superchats aqui.
Foi tu que comprou, né?
Foi o pé que comprou. O Igor Leite mandou um superchat dando um brinde ao Bebendo Falando.
Brinde, Igor Leite. Igor Milk.
E o Gabriel... Igor Leite. O Gabriel mandou... O Gabriel acredito que seja jovem. O Dylan chegou a ser um artista popular como esses músicos de hoje?
Não.
Quem gosta dele atualmente são velho maconheiro ou metidos a cult.
Exatamente, mas isso não quer dizer que o Dylan não tenha sido muito conhecido no seu tempo. E até hoje.
Ele foi
imenso. Ele transcendeu a música pop. Hoje ele é indicado ao...
Ele ganhou o Nobel, né?
Ao Nobel e ele não fala nada.
E ele não foi.
Ele não foi, exatamente.
Ele não foi buscar.
Ele ficou sentado.
Ele não viajou.
Ele não foi até o lugar, né?
Ele não foi. É na Suécia, ele não foi.
É, eu sei que ele não foi.
É, ele foi, não foi buscar. E, cara, assim, o Dylan é meio que... Sei lá, lista 5 da Stones, Beatles, Elton John foi imenso.
Eu boto Led ele Zeppelin. Até no outro saco. Acho que de gênios que marcaram eras, tu tem todos os caras que marcaram Renascimento, tem todos os caras que marcaram a era clássica ali, os gregos, e tu tem o Dylan na era moderna, cara, sem dúvida nenhuma. Ele é um gênio.
Muda a forma de escrever música, né? Ele se aprofunda muito.
Ele define um mercado, um gênero, uma influência social.
Sabe que o Dylan tem... ele ficou fodido com essa história da mulher dele, né? Porque ele voltou lá e teve uma vida tranquila. Depois ele voltou a fazer turnê porque ele voltou exaurido da Inglaterra em 66. E aí eles vão morar em Nashville, que aí lá rola os
programas de TV?
O Basement Tapes.
Saca? Ah, sim, com a The Band, né?
Com a The Band, porque era na casa dele, né? Foram os primeiros piratão
que tem uma música, inclusive, que é Everybody Must Get Stoned, que é todo mundo tem que ficar chapado. E aí eles tocando no porão.
E aí depois ele volta a fazer turnê e aí ele se perde de novo. Ele se separou da mulher, e aí depois ele se arrepende, tem os filhos e tal. Que eu tava falando do Blood on the Tracks. E aí tem uma música, cara, e o Dylan tem um negócio no site dele, que ele tem a contagem de quantas vezes tocou aquelas músicas. Por sim. Disco, assim.
Sim, eu já vi isso
aí. E aí tem uma música que ele fez, tal, que é foda a letra, muito foda, que é Abandoned Love, assim, Amor Abandonado e tal. E ele tocou, e no site dele tem uma contagem só que ele tocou aquela música, ele nunca tocou ela. Depois entrou em disco de bootleg.
Ele só gravou.
Ele tocou, que contam de apresentação ao vivo, eu acho, que é um áudio que tem pirata no YouTube, que é ele tocando a música num bar no Village. Mostrando a música, assim. Testando ela. Que nem no stand-up, os caras testam texto no palco.
Sério, cara?
Ele tocando a música. Então, é a única... tem essa única gravação ao vivo. Depois ela apareceu num CD de bootleg, assim.
Dessa mesma gravação?
Não, aí uma gravação de estúdio, que é um pouco diferente. E ele nunca tocou essa música. E a música é uma pedrada, assim, meu. É ele rastejando pela mulher. Deixa eu te ver mais uma vez... Deixa eu entrar no teu quarto mais uma vez, te ver.
O homem, ele se põe ridículo, né? A gente tem uma...
Ah, é foda. O Bob Dylan se rastejando numa música. É. Olha o que o...
Mas é isso, né, cara?
O artista se presta, né?
Mas é isso que faz,
é uma exposição, né?
É claro que é, mas é isso que é arte, né? Que eu acho que é tu te revelar, o cara que quer...
Por isso que tá batendo no Whindersson essa parada. Porque o trampo dele é uma desconstrução total. Não,
mas ele é um influenciador, né, cara? Essa palavra, ela tá gasta já e os caras...
Tu acha que a gente tá cometendo um erro com o Felipe Neto?
Por quê? O que que tá acontecendo com o Felipe Neto?
O Felipe Neto, ele tá todo engajadão, envolvido, e lendo, e ajudando, e não sei o quê.
Eu não gosto dele,
velho. Tu não acha que ele tá... Tu não percebeu que ele já tá em campanha eleitoral pra 2042?
Eu não curto ele.
42?
Eu não sei se eu gosto
dele. Ele quer ser presidente da República.
Eu não sei se eu gosto dele, cara. Sério mesmo, assim. Eu pra mim, ele é um youtuber bobalhão, assim, ainda, saca? Eu não consegui comprar essa imagem dele. Eu vejo ele super influente e tal, mas... Quando o cara é gostado demais por um determinado tipo de galera, assim, eu fico meio suspeito, cara, meio desconfiado, tá ligado?
Fã, né?
É, meu, os caras defendem demais alguém, ou tá todo mundo batendo demais, eu penso, bah, esse cara aí, velho. É que é difícil, né? Porque esses são os caras que se sobressaem, né? É difícil tu ter alguém que é vanilla, tá ligado? Que ninguém tem muita opinião formada. Mas eu não sei, meu, eu não manjo, eu não consumo ele, eu não sei as coisas que ele fala, pra ser bem sincero.
Eu acompanho ele no Twitter e tal.
Né? É a mesma coisa sobre o Danilo Gentili. Os caras estão dizendo que o Danilo Gentili tem que ser presidente. Cara, sei lá, saca? Nada a ver, Danilo Gentili ser presidente. Eu não levo isso nem a sério, bah, tá entendendo?
Bah, tô de saco cheio, velho.
Eu não levo isso a sério,
tô de saco cheio do Brasil.
Tem outros caras ali na volta dele que beleza, cara. Pode ser que sejam, né? Os caras que já são políticos, até conseguem. Agora, Danilo Gentili, cara.
Mas vou te falar,
ainda véio. Que talvez, cara, essa seja uma solução, começar a eleger influenciador pra ser presidente. Porque pelo menos BBB, o cara vai estar preocupado em ser cancelado e vai tentar agradar a maioria. E aí o cara pelo menos tem alguma desculpa pra ajudar os pobres, entendeu?
É uma boa tese.
Porque, meu, na boa... Não, pensa só. Pensa no eleitor de daqui a 20 anos. Quem é? É o cara que tá lá no TikTok aqui. Eu acho que esse cara vai votar em quem? Nesses careca de bairro aí? Fedendo, podre.
Ele não vai amadurecer. Ele não,
esquerda.
Ele não vai amadurecer.
Esses arrogantes de direita que são sócios de bocha de clube. Sócios de clube. Não, porque no clube, aí o cara vai pro PMDB e lança uma candidatura, né? Tu acha que nem esse cara que é agorizado, que esses caras vão votar, meu? Não vão votar, meu.
Tu acha que vai ter...
Vão votar nos caras que, entendeu? Que estão aqui antenados em falar, rede social.
A nossa geração amadureceu. Mas a nossa geração, minha mais que a tua, porque eu sou um pouco mais velho, a gente amadureceu de outra forma. A gente não foi tão digital a nossa adolescência. E essa criançada que tá vindo agora, ela é toda digital. Meu,
eu tive internet com 9 anos de idade. 1999. Não. Muito cedo. Eu tinha internet discada e a gente jogava e fazia assim.
Então, essa molecada que tá vindo agora, ela tá toda digital, meu.
É, completamente. E eles não passaram pelo que eu passei, que era a dificuldade de ter conexão. Então, eu tinha que ficar pá, ligado. Se levantava o telefone, caía. Eu fazia modem, eu ligava a LAN, eu fazia um jogo e tal. Hoje, o cara acessa a internet, pum. Tá, pronto.
Telefone.
Baby Shark.
É bizarro. E o atrás, assim, esse lance é foda, meu. Os caras vão votar nessa galera mesmo.
Claro,
assim.
Tu acha que esse cara vai votar,
cara?
Tá
tendo uma virada, assim, meu. E eu acho que tem um lance, meu. É uma...
Isso é necessariamente ruim? Não.
Cara, e assim, uma galera já falou que é uma
é coisa... É necessariamente bom? Não, uma coisa, mas o que hoje também não é.
A galera acha que, fala, que é uma coisa arrogante que eu falo, que tinha que ter um certo grau de instrução pra ser candidato, assim.
Eu não concordo.
Aí, aí o pessoal diz assim, cara, tu tá excluindo a galera de baixa renda e tal. É, é um não, problema mas o cara resolver. De baixa renda
já sabe falar, já sabe escrever.
Não, mas é um problema... É um problema
sim, acho que...
É um problema dessa ideia.
Parte, né, cara?
É um...
Assim, se você estiver falando do cara que não tem nenhuma mesmo ligação de certo, o cara não vai saber mesmo escrever.
É,
ler,
um,
mas...
é um problema...
Até a taxa de alfabetização no Brasil acho que é 97%, 98%.
Não, não, mas eu digo assim... É... Eu digo instrução é um...
Um mínimo de capacidade um curso, cognitiva.
Um curso universitário, assim, direito, sei lá, algumas
alguma
categorias.
Alguma coisa que
assim,
contemple ciências políticas, um bem público.
É, alguma coisa assim. Porque, cara, não dá, velho. Não, não tem comparação num país como o nosso, imenso, com uma TV fortíssima. Não tem, cara. Os caras de TV vão ser sempre candidatos, velho.
É, meu, eu acho que assim...
Sempre
é...
favoritos.
A religião sempre vai eleger pessoas... A fama sempre vai eleger pessoas.
Hoje saiu um negócio.
As boas ideias não vão eleger ninguém.
Pois é. Hoje saiu uma pesquisa, tá? Eleição ano que vem. Bolsonaro e Lula no segundo turno, Lula ganha. E aí o lead da matéria era assim: apenas Lula e Luciano Huck vencem Bolsonaro no segundo turno em 2022.
Ah, cara.
Cara, eu vou defender o Bolsonaro aqui. Mas, velho, o Luciano Huck não pode cair de paraquedas lá e ganhar de um cara que foi presidente da República. Ah. Saca?
Ah, cara, vai lá, vamos lá. Daqui a pouco ele lança o Minha Casa Minha Vida pro geral. Mas, aliás, mas, o Clota Velha, ele reforma os carros, okay, velho.
O Luciano Huck ainda...
Não dá, cara, que não
mas
dá.
O Luciano
olha, Huck que, pode... olha que futuro é esse, cara.
Mas o Luciano Huck é massa, tá? Mas, por exemplo, hoje na CPI... O
cara... massa porra nenhuma,
tá,
velho.
Okay.
Ele não vai ser candidato, eu vou te dizer por quê. Ele porque ele deve ter domingo. Feito merda com aquelas minas lá nessa carreira aí. Ele tem uns terrenos em Angra dos Reis lá que tá... não é dele, que não pode abrir buraco e o cacete.
Não, ele não vai. Muito a perder, ele vai. Ele vai assumir o domingo. Mas, cara...
Domingo!
Mas eu digo assim, não é nem o Luciano Huck, por exemplo. O Luciano Huck é um cara, sei lá, não é maluco. Mas daqui um pouco ganha hoje à tarde.
O Siqueira.
O Siqueira Júnior. Hoje na tarde, um dos senadores estava na CPI, é o Cajuru.
Magro, né?
E tu sabe como é que o Cajuru tá vestido?
Ele é o Majin Buu na terceira fase.
Como ele tem os olhos meio zoreta, ele tava com um óculos que é quadrado de um lado e redondo do outro. Que ele achou legal, o design fashion. Ele tava assim. E aí ele mostrou a tela do telefone, porque tá remoto na CPI, e aquele...
Samsung, né?
Não, era iPhone, mas os letrão já estão assim, sabe? Aquela coisa de velho.
Zoom.
O WhatsApp escrito lá em película. Cima, grande. É, os letrão assim. O Cajuru é senador.
Aquele arco-íris da película barato.
Tu entende? Então, assim, é uma ideia ruim, porque exclui muita gente, mas aí impediria do Cajuru ser senador.
Eu acho, cara, que se a gente parar de tentar resolver o problema, a gente vai evoluir. Porque assim, a gente já entendeu que nós somos um país que remixa. Um país que vende o DVD do show no final do show. O país que os caras dão um jeito pra tomar vacina antes, que compram, entendeu? Nós temos que, de alguma forma, cara, que não incomode muita gente, assumir essa identidade variada e mixada no nosso modo de vida. Eu não tô dizendo pra gente assumir, tipo, corrupção, não é isso, mas, cara, o Brasil, cara, se a gente parar... O Brasil é o Cajuru, cara, com o óculos redondo e quadrado.
A gente não conhece o Brasil.
Isso aí. Quando esses tempos eu estive na Zona Sul, tá? Eu passei por um lugar que tinha um banner, assim, que era uma pastelaria. O nome da pastelaria era Senhor dos Pastéis. tu não pode querer dizer, tu não pode tirar isso aí. A gente tem que aceitar, cara. É o Tiririca. O Brasil é o Tiririca, cara.
Esse é um erro.
O Brasil é o Tiririca, o Brasil é o Cajuru. A gente só tem, cara, que tentar, cara, entender melhor o que, que esses caras têm a nos dar. E esses caras têm que entender melhor onde é que eles têm que contribuir, onde é que eles têm que ficar quietos, entendeu? Porque, cara, eu não me importo eleger o Cajuru se o Cajuru tá fazendo alguma coisa útil pro povo. Quer ver, cara? Um dos grandes...
Romário
fez um monte de coisa, cara, legal.
O Cajuru tá se aposentando.
O Romário fez uns troços para pessoas, cara, com algum tipo de necessidade especial lá. Ele contribuiu. Ele é um malandro, ele é carioca, ele comeu um monte de gente. Ele certamente já fez uma merda, já deveria ter sido preso. Mas ele tá resolvendo os problemas dos outros, cara. Chegou pizza? Puta que merda.
Puta, a gente achou que era pizza. É foda. Bah, mas o Cajuru, o senador, me bateu, me doeu.
Bah, ô meu, mas eu vou te dizer assim, ó. Eu tenho um episódio do South Park que eles têm que eleger o novo mascote da escola, tá? E aí, eles abrem pra votação. Eles dizem assim, como é que tem que ser o nome do mascote? Aí, cara, obviamente, né? Você elege para votação o babaca inútil e o sanduíche de merda, tá? Então eles têm que escolher entre o babaca inútil e o sanduíche de merda. E aí tem a galera que faz campanha pro babaca inútil, tem galera que faz campanha pro sanduíche de merda. E tem um cara que fica, não, mas não temos que ser obrigado a escolher entre o babaca inútil e o sanduíche de merda. Nós temos que escolher, nós podemos ter uma terceira opção. E aí quando começa lá os jogos, lá os basquete, os troços, eles veem que na real eles só precisavam botar alguém lá pra ficar dançando, e aí ganha o babaca inútil ou o sanduíche de merda. Tá, beleza, então é isso aí. Era, o Brasil é eterna escolha entre o babaca inútil e o sanduíche de merda. Tu acha que eu quero votar no Lula? Vai tomar no cu do Lula, cara. Olha o monte de merda que deu com ele aí. Tu acha que eu quero votar no Bolsonaro? Mas jamais, de forma alguma. Existe a tecla branco.
Não, mas aí complica.
E, mas meu,
o teu
dever cívico teu é voto não me permite.
Teu voto em branco ou teu voto em Lula vai pra alguém.
Ah, cara, ele tá indo pra aí, algum... pois aí, meu. Eu ele vou tá exercer o meu direito de alguém. Ser brasileiro hipócrita. Eu vou largar a pista pra outro.
Mas aí que tá.
A democracia é alguém. O menos pior jeito de governar um país.
Como é que é a frase que o Edu falou hoje? Democracia.
Deus fez o capitalismo pra dividir os.
Essa é minha.
Essa é tua?
O capitalismo foi a forma que Deus escolheu pra separar os espertos dos pobres.
Olha,
é do Parks and Recreation.
Não, até o da meritocracia, outro troço que me fode a cabeça.
É foda.
Mas vambora.
É foda. A gente tava falando de disco e a gente tava falando do André Midani.
Igor Leite Pozoco, a gente já falou dele, né? Igor Leite pros ovos.
Eu tava te falando do André Midani. André Midani foi um cara que veio pra cá. Olha, deu um.
Pra cá!
Um fone. Ele foi o cara das rádios, que a gente tava ouvindo a Tábua de Esmeralda. E eu lembrei dele porque ele foi um cara que viabilizou todas essas picas aí, velho. Ele comprou o barulho. Ele era marroquino, alguma coisa assim, francês.
Misturado. Teve ali um sexo interracial.
E aí ele pegou veio pra cá e começou a bater em gravadora, aquela época de 50. E ele é um cara que fomentou a música brasileira em gravadora, claro, pagou muito jabá, ganhou dinheiro pra caralho. Tem uma série muito a fuder dele que fizeram na. Deve ter no Now só, que é bem difícil, a Multishow fez, ou algum canal da Globo aí. Globosat e tal, que foi quatro episódios, meu, ele recebendo os caras na casa dele pra conversar e contar a história, era tipo o Gil Caetano. Ele mandava dinheiro escondido pra eles no exílio, sabe, da gravadora.
Pode crer.
O Tábua de Esmeralda que ninguém quis comprar porque ninguém entendeu, ele bancou o Tábua de Esmeralda.
É um cara legal, o André Midani.
Sim, a fuder. E a música brasileira vai com ele até, cara, até depois do rock e tal, até os anos 90. E quando chega o sertanejo... Que aí...
Ah, mentira que ele tá enviado também.
Não, e aí acabou.
Aí ele morre.
Não, aí... não, ele morreu o ano passado, acho.
Ah, isso
e...
aí.
É, e a... e aí é Brasil de novo, né? É esse papo de antes. Que o sertanejo chega no Brasil e acabou. O Brasil era isso, cara. Se for ver. Bossa Nova, era do rádio, Bossa Nova, Jovem Guarda, Tropicalismo, tal. Aí vem a turma do samba...
Mas tudo MPV. Tem a ver com o cenário social.
Aí vem o rock dos anos 80, Paralamas, Ultraje, essa turma toda. E aí, meu, no final dos anos 80, anos 90, que já tinha música sertaneja, mas aí vem o sertanejo. O sertanejo vira a música do Brasil.
E ainda é.
E ainda é.
E ainda é.
É bizarro isso, ainda. Cara. É bizarro.
E é uma...
Isso é a forma que a gente tem, meu, mais clara de que a gente não conhece o Brasil.
Não, é.
A gente se acha que brasileiro, meu...
É difícil tu criar uma tese pra justificar por que é...
Esse espectro nosso,
uma época assim, rivalizou com o funk, com aquele funk ostentação, assim, mas, cara, o que consolidado nos últimos 10 anos é sertanejo, cara. Não tem dúvida.
É, não, muito mais. E, cara, assim, isso aqui é muito bolha. Esse nosso espectro aqui, nós aqui, com a moda que vem de São Paulo e as ideias e Rio, esses centros...
Não, o Brasil é outra... O Brasil, cara, não, e Papimboca do Norte.
Isso aqui, meu, é... Não,
Jeriquingonha.
Nós não somos 2% do Brasil.
Não, nós 3%. Não somos nada. Claro que não, cara. A gente é os mais trouxas.
A gente olha pra...
Os piores,
Rio,
real.
São Paulo, Rio...
Nós tinha que separar porque ia ser bom cá. Não pra gente, ia ser bom pros outros nos ter longe.
É, ser bom que a gente ia ficar junto do Uruguai.
Deve ter uns caras que curte o Bahia que acham que tem que separar.
Vários. Né? Vários, é maneiro.
Maneiro
pra caramba. Às vezes eu botava as piadas do...
Não tem nada pra fazer.
Botava o cardzinho lá do sul, meu país, os caras ficavam pistola. Tinha muita crítica também. Porque o humor é uma coisa...
Qual eu acho que todo mundo tem que ter um
limite
clube
do humor.
Eu acho muito importante o clube, tá? Eu acho que o cara, se não tem dinheiro pra se associar num clube, ele tem que procurar um troço perto da casa dele. Tipo assim, um clube do livro, uma maçonaria, o MTG, o Sul é meu país, a turma do futebol. Porque tudo, no final das contas, é ocupação pro cara.
É pertencimento.
É pra caber, exato. É que é isso que a gente tá na vida pra isso, né? Pra pertencer, pra fazer parte, né? E o problema é quando fica gente demais. Aí tu começa a ficar irracional, tipo, torcida de futebol, né? Mas a gente
tá aí pra participar.
Então, cara, eu acho legal esses caras aí, porque isso aí ocupa a cabeça. Vários deles podiam estar fazendo outras coisas muito pior, né? Podiam estar usando droga, mas estão ali achando que, porra, temos que separar. Deixa os caras. É, tem a turma do aqui do Acampamento Roupilha, né? Maior evento de cosplay do Brasil. Os caras vêm pra ali, tem gente que, cara, separa um mês inteiro de férias pra ficar morando ali, cara.
Programa férias.
O cara bota uma casa, ele
e fica ali. E setembro é foda, né? Porque chove pra caralho.
Eu, assim, por mim, o Arthur Prático, o que que ele faz? Ele derruba aquela vagabundagem ali, aqueles barracos. Cimenta tudo, mas é que loteia, vaga pra estacionamento de carro. É o que a gente precisa.
É que é feito só em setembro.
Não, é bonito, é da cultura, tá tudo certo.
É que é feito em... É feito em setembro só, depois eles desmancham as casas.
Outro troço feio de Porto Alegre, agora. Tá? Tô zoando aqui com o troço, com um pouco de verdade, mas assim, tem um troço muito feio em Porto Alegre.
A rótula das tetas.
A estátua da Elis Regina no gasômetro.
É.
A cabeça da Elis Regina é uma das coisas mais feias.
Nós não acertamos nenhuma
eles
estátua.
Eles botaram botaram mais dente do que tem na boca humana. Em cima e embaixo.
A gente não acertou em nenhuma estátua. Na da Elis, do
Fernandão. Não, a do cara ali do
Renato.
A do jogador do Grêmio ali.
Ah, do Pedro Rocha.
Do Pedro Rocha.
Pedro, mas é que foi privada, né?
Mas como pagou. Assim, cara? Me explica essa história. Como assim uma estátua
o
privada?
O prédio é dele.
E aí eu posso, se eu tiver um prédio, eu posso botar uma estátua minha na frente.
Botou como um enfeite, eu acho. Foi coisa do pai dele, alguma coisa assim. Eu tinha ouvido uma história. Mas o prédio legal. É dele e tal.
E ele foi um cara relevante, a ponto de que as pessoas vão ali e vão olhar. Caralho, Pedro Júnior, brother!
Pedro Rocha.
Pedro Brocha!
É agora, assim? A do Renato, a do Fernandão e a da Elis nós erramos, né?
Cara, a do Fernandão é um crime, velho. É um crime, porque é um ser humano grande de duas formas. Ele era imponente por conta da sua altura, ele tinha quase 2 metros de altura, se não mais. É. E fizeram ele ali, cara, mini crack, entendeu? E ele era gigante por conta do que representava. Então, porra, é uma estátua onde o cara tá projetado. É uma pizza, né?
Uhum.
A boa e velha pingola, né? A gente tá sempre varando.
Fálico,
né?
Fálico.
Obelisco. E, pô, mas aí fizeram um piroquito, brother. Ele tinha que tá aqui, ó. Pum, grandão, altão. E ele não tá legal ali, cara. É
sabe que
foda.
O... Sabe
merecia uma coisa bem mais. Mas é uma bela homenagem, né?
Sabe que o Ribeiro Neto, ele toda a viagem dele, ele roubava uma pedrinha de algum lugar histórico.
Ele contou essa história. Maravilhosa.
Ele trouxe uma pedrinha do Muro das Lamentações.
Trouxe de Petra, ele teve na Jordânia.
O Mar Morto, Muralha da China.
Imbé,
que mais?
Tudo, Roma, do Coliseu. Tudo,
Coliseu.
Teve na China, pegou um pedaço da muralha. Tava no Japão, pegou um pedaço do palácio do imperador em Kyoto.
E aí mexeram lá, botaram as pedras na rua. Num vaso ali pro.
Claro, pra ficar em contato, cara.
Sei lá,
pra receber luz solar, né?
E cara? Aí chamaram um cara, um jardineiro, e o cara botou fora as pedras, tudo.
E ele percebeu, sentado na varanda, tomando um chimarrão, ele tava aqui, ó.
Cadê minhas pedras?
E aí ele aqui, ó. Ô, Valé! Cadê minhas pedras?
Ô, cadê minhas pedras?
E aí ela já veio, já sumiu.
E falar meio assim: cadê minhas pedras?
Já era. Que história, cara. Tem uma história boa do Baldasso também.
Conhece
a história do bolo do Baldasso?
Não.
O Baldasso, ele foi na festa de aniversário de um parente, de uma namorada que ele tinha. E ele chegou na casa da guria e a família toda ali, né? E o Baldasso junto, mais alto, né? Bem branco, vermelho. Parabéns. Né? E a família ali, daqui a pouco, pá, começou a sortear o bolo e pá. E aí ele comeu o bolo e ele... Ruim o bolo, né? Péssimo o bolo, né? E aí a sogra dele falou assim: que bolo ruim! E ele, puxa vida, ainda bem que tu falou. Porque olha, não dá pra aguentar esse bolo. Não tem como comer esse bolo. Esse bolo tá intragável. E aí todo mundo ficou olhando pra ele assim, ó. E ele, beleza, né? Passou o tempo, depois a namorada chamou ele: Fabiano!
Era uma piada.
Que tu tá. Fabiano, que falta de educação, Fabiano. Como é que tu fala que o bolo da mãe é ruim? Ela fez o bolo há anos e o bolo do aniversário do patrão pode falar que é ruim. Assim, ué, mas como assim? Ela falou que bolo ruim, eu só concordei. E aí a namorada assim, não, ela ofereceu pro tu e pro meu tio. Ela falou assim, que é bolo ruim. Ele falou. falou, quer bolo ruim? Quer e ele, bolo que ruim. Bolo ruim? É, realmente,
imagina,
tá muito ruim.
Imagina o Baldass, cara. Aquele boneco de Olinda branco.
Caralho. Esses velhos do jornalismo são legal, né, cara?
Bah, tudo puta, velho.
Bah, esses caras aí,
cada
tem história pra contar, né?
Bah, é cada história, velho.
Que loucura,
tem umas, cara. Assim... Eu tenho uma, porra, eu tenho saudade do Vianney. Vianney era um cara maneiro.
Pô, o Vianney era ouvinte nosso, velho. Quando a gente fazia o Tá Vazando, o Pretinho, ele ouvia sempre, ele comentava.
O Vianney, ele saía do sala e ia embora pra Viamão, né? E aí dava, ele comia muito sempre, né? E aí dava fome o cigarrinho do Vianney. E aí ele comia uns doces, se empanturrava. Ele dava sono depois do sala. Ele parava no caminho pra minha mão, sei lá, no meio fio, num lugar assim, dormia dentro do carro uns 15 minutos. E seguia dirigindo.
E, cara, tu chegar nesse ponto aí é a vida, né?
Cara, é isso aí. Ele largou.
Entender que assim, eu vou dar vou tirar uma tora aqui. Azar, 15... parada 45. Aquelas
15
coisas.
Minutinhos sem perder a amizade. Porra. Ouvindo o Gaúcho, ouvindo o Tá Vazando.
Que coisa boa, né, velho?
O Vianney era maneiro.
Esse cara era que velho nojento, né? Putanha, falava bagaceirice, né, cara?
Bagaceirice, falava pra caralho.
Isso é bom. Velho que fala bagaceirice é joia. Eu acho que o velho, quando ele faz 90 anos, ele não pode mais ser preso.
Mas esse teu rito do sábado de manhã aí, que é maneiro, que tu me contou.
Eu acordo mais cedo sábado. Que normalmente eu acordo 9h30.
Dá um rolê na fruteira e tal, não sei o quê.
Sábado
é
eu acordo cedão, eu tenho uma regra, né? 8 da manhã eu acordo, 9 da manhã eu mijo, 10 da manhã eu levanto da cama. Vai imaginando. Não, eu levanto tipo 8, 9 horas e já, pá, fico ali pela casa, vou pelo mercadinho dos velhos, já troco uma ideia com os velhos, ali eu compro uma gelada.
É.
Às 9h30, 10 horas, eu não
aquela
vou mentir.
Boa, em jejum.
9h30, tá? Não vou mentir, 9
não
horas.
Não vou mentir.
Não vou mentir.
Em jejum.
Eu acho que ela dá um pum já, na hora, assim, uma ligadinha. É. Daí pega uns troços ali, pega uma carne, pega um negócio pra fazer um churrasco, vou pra casa, ligo o incenso. Gosto de incenso.
Indiano?
Gosto de incenso. Tem o pau santo lá também, o palo santo lá pra dar uma defumada na baia.
Isso aí é 15 minutos de espirro, meu.
Eu gosto do cheiro. Eu sou compulsivo, né? Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu acendo um troço aqui, eu pego um troço, um negócio ali, eu faço um drinkzinho ali, eu tô sempre mexendo. Mas no final de semana eu gosto de acordar mais cedo pra curtir o dia mesmo, cara.
Isso aí é coisa de nego velho, cara. Isso é coisa de puta velha.
Pode ser alma velha, né? Já me disseram isso, que eu tenho alma velha. Isso também tem alma velha.
Eu tenho.
Quem me disse foi o Gerson Ponte.
Eu não tive muita infância.
Que deprê, meu pai, se não, eu comprar sério, cigarro, não pintou mais.
Eu não tive muita infância também, mas foi tipo assim, eu não convivi com muita criança, sabe? Não convivi com muita criança, não vi muito desenho e tal. Eu sempre fui muito, muito precoce, assim.
É porque tu era muito feio?
Não, eu não era muito... Cara, eu não gostei dos rumos que meu rosto tomou, assim, com
não, mas é que assim, eu tinha um colega no colégio que ele era muito feio e ninguém andava com ele por causa disso.
Não, eu era, de certa forma, popular, assim.
Ah, tá.
Não, por beleza.
Não queria.
Não, eu era da turma, jogava futebol direitinho, tava no time da escola.
Como é que tu tá dizendo que tu não teve infância, cara?
Não, não tive infância. Mas, não, a infância eu digo é aquela coisa de criança, sabe? Eu com 7, 8 anos já meio que... Já me virava, assim, com futebol, ouvia rádio. Eu não fui...
Tu ouvia rádio com 7 anos?
É.
Tu era um velho mesmo, cara?
É.
Gaúcha tu ouvia com 7 anos?
Eu li, assim, a minha mãe me deu... Nunca me esqueço, eu trouxe uma... Minha mãe trabalhava numa transportadora, e transportadora tem...
Ela roubou a carga de livros.
Roubava a carga. Não, tinha carga
roubado.
Fria, quebrada.
Ah, sim.
Aconteceu alguma coisa, o caminhão tombou.
Salvados.
E aí os caras virou uma cooperativa, assim. E aí a minha mãe trouxe uma maleta pra mim, assim, e eu, pô, quer fuder, velho, uma maleta, deve ter algum jogo, alguma coisa assim. E era Machado de Assis completo para crianças.
Caraca, tu leu tudo?
Eu não li tudo, mas eu li uns...
No colégio, tu curtia as obras que eles pediam pra gente ler?
Nunca. Meus colégios sempre foram estaduais, nunca me pediram pra ler nada.
Pô, peraí, cara, tu não tinha literatura na aula? Não tinha
foi
português?
Foi ter no segundo grau só.
Tá, tudo bem, tu não tinha que ler livro
tinha
pra alguma, fazer prova?
Tinha, não, só resumo, assim, livro não me lembro.
Porra, a gente tinha que ler Machado de Assis,
mas eu lia, saca? A minha mãe, eu quero placar, mas gosto de futebol. E ela, te dou, mas leva super interessante também, saca? Minha mãe não é uma pessoa de ler, assim. Não é uma pessoa culta. Mas ela sempre incentivou.
O meu pai sempre
ensinou... Eu aprendi a ler sozinho, escrever sozinho, meu, antes do colégio.
Sério, em casa?
Com 5 anos.
Com 5 anos?
Aham, e eu tenho esse abecedário, tá guardado pra minha filha.
Ela não vai dar bola
aí, pra isso. Aí eu fui pro pré, enquanto a molecada tava comendo cola, eu já sabia ler e escrever.
Tu tava cheirando cola.
Aí eu já tava tomando um trago. Aí na metade do ano eles me passaram pra primeira. Eu fiz pré e primeira num ano só.
Sério, velho? Uhum. Pô, e a gente sempre pensa que essas crianças que
pulam séries
vão ser gênios, né?
É, mas aí não rolou. Aí lá, depois eu rodei na sexta série, porque eu tava transando com o Super Nintendo. Aí,
olha aí,
no botão do reset.
Sim, naquele buraquinho do meio, né?
Aí tu tinha o quadradão? Aí eu rodei. Era o tradicional.
Normal aqui.
É, normal.
Irado.
E aí eu rodei. Aí não fez falta, porque eu tinha pulado
um ano. Eu nunca rodei. Eu morria de medo de rodar. Meu irmão rodou.
Depois que eu rodei, eu... Cara, CDFzão, assim.
Mudou a vida.
Caderno perfeito.
O sistema fez bem pra ti.
Fez. Tomei um cagaço. Me arrependi, assim. Me arrependi. Fui no colégio lá. Não.
Ficou envergonhado.
Fiquei envergonhado.
Com vergonha dos teus colegas.
E, né? Cara, e aí
e o cara tem que matar no peito nessa vergonha de adolescente.
Pra mim, né? Foi bom porque eu mudei de escola bem naquele ano.
Tem umas vergonhas que eu lembro até hoje, assim, cara, de ter que encarar.
Tipo?
Ah, essas coisas assim.
Ah, às vezes
e
eu
mal
lembro.
Numa prova, chegar no pai e na mãe pra falar e, tipo assim, gelado por dentro.
Sabe o que é um trauma que eu tenho? De ter alguma coisa pra fazer. Alguma coisa importante, assim. Porque isso é coisa de colégio. Ah, tem um trabalho pra entregar. Eu fico ansioso. Se eu fico pensando assim, bah, alguém me mandou alguma coisa e não respondi, preciso responder. Aí pro dia seguinte, assim, saca? Aí eu, puto, fico mal, assim. Como se eu tivesse uma coisa pendente pra entregar.
Que horas são, hein?
Acho que é por isso que eu não consigo mais estudar.
Hã? Aí, ó.
Vambora?
Vamos, né? Tem mais dinheiro aí? Ninguém mandou mais dinheiro.
Ah, tu leu
as... Gastaram tudo no Caixa Preta
leu
ontem.
Leu as dicas, as coisas?
Aliás, troço. Amanhã tem Caixa Preta. Potter encaixou, hein?
Cara, o Caixa Preta dessa segunda tava muito foda.
Tenho a dizer só uma coisa pra vocês, assim, agora...
meu consagrado.
Agora é o crã. Agora vocês vão ver um Caixa Preta, assim, que fora dos pretendentes, da boa, sério.
O Caixa Preta dessa segunda tava foda, eu ri pra caralho, velho.
É, amanhã tem mais, a gente vai fazer ao vivo com as câmeras do Edu e do Maiká.
Ficou bom, né?
Ficou bonito, ficou, né? Maravilhoso, né, cara?
Ficou bonito.
Ficou bem legal.
E vai ficar melhor, né?
Vou pra casa agora. A minha mulher sabe o que ela tá fazendo agora, cara? Ela tá fazendo uma live com amigos bebendo. Os amigos estão em outros lugares e eles estão...
bebendo e falando.
E parará.
Fechado. Tá vazando teu fone aí, bonitão. Tô ouvindo.
Sabe onde é que nós tínhamos aqui uma hora, cara? Aqui no Rox.
Deixa eu te falar um negócio. A gente devia ter falado antes. Tu tá terminando Madman, né?
Tô na última temporada. Vou começar hoje a última temporada. Me deixa eu terminar.
Quando terminar?
Não quero falar antes, deixa eu terminar. Mas assim, pelo ritmo que eu tô, eu vi a última temporada, eu vi em uma semana. Semana que vem a gente já vai falar sobre isso. É sério, depois, é uma das maiores séries que eu já vi na minha vida.
Depois tu tem que ver Sopranos.
Sopranos, tá?
Mas o negócio que a gente deu dica lá, ninguém viu nada, né?
Qual?
Dos filmes que a gente falou, de ver.
Eu vi o que coisa. Tu falou da guerra no My Family Cinema.
Qual?
O do documentário
World at War. Ah, o Doc.
Aquele é muito a fuder. Aquilo é muito... Mas tem muita coisa, né, meu? Tu não tá vendo tudo aquilo.
Tô vendo tudo.
Em ordem? Ah, eu fui olhando, zapeando e achando uns assuntos que eu curti, assim.
Não, para. E eu consegui com o Cosmo os episódios extras.
Porra, cara, episódios extras.
Tem 4 episódios, um é meio que algo que
fizeram. Então vou te dar uma dica de My Family Cinema, então, tá? E pra você, amigo ouvinte.
Alô, amigo.
Telespectador. Já ouviu falar de Twilight Zone?
É de robô? Eu não vou ver.
Não, Twilight Zone é uma série de TV americana dos anos 50, feita por um cara que era do rádio, e são só histórias além da imaginação. Tipo assim, era uma época onde os Estados Unidos estavam em Guerra Fria, tinha aquela coisa da corrida espacial, então tem vários episódios de abdução extraterrestre, assim. Só que é com climão anos 50 de TV de mistério. Quando era aquele horário mais tarde, que, tipo assim, ficava só os pais e os filhos mais velhos acordados pra ver a série de terror. Uhum. Então tem episódios magníficos de um cara que o mundo acaba e ele trabalha num banco e ele foge pra ler, porque ele quer ler livro. E ele foge pra dentro do cofre. E aí cai uma bomba nuclear russa e ele apaga e ele levanta e ele abre a porta do cofre que é todo lacrado e ele é o único sobrevivente. E ele vai pra uma biblioteca, ele acha uma biblioteca. Ele, caralho, agora eu vou ler pra sempre. E aí quando ele vai, pega os livros, ele tropeça e cai o óculos dele e quebra. E tá tudo destruído, assim, não tem nada, só tem escombros. Elas são problemáticas da época, assim, de Guerra Fria, traduzidas em coisas, em temas muito, muito, muito legais. Muito legais.
Tá, mas isso foi feito agora.
Nos anos 50.
É da época também.
É da época. E caralho, eu nunca encontrei, velho, em lugar nenhum. Já foi pra Disney, velho? Não. Eu nunca encontrei em lugar nenhum e eu achei no My Family Cinema e eu fico olhando, velho. Tem episódios, cara... Pá, assim.
É a Disney.
É maravilhoso. Não, é que na Disney tem um brinquedo clássico, que é um elevador, que é uma casa antiga, que tu entra no elevador e o elevador sobe e desce. Esse brinquedo é dessa série, da Twilight Zone, Além da Imaginação. Que ele fala assim, você não está mais na vida real, você está entrando na zona do mistério. E eu fico imaginando aquilo acontecendo nos anos 50, assim, aquelas, tudo, sem smartphone, ninguém vai te ligar do trabalho pra dizer que tu tem que mandar um PDF. Ninguém, isso não vai, isso tá fora de cogitação. Não é nem que tu sabe que alguém pode e tu desligou o celular. Isso não existe na tua vida. Ninguém te interrompe em casa. E daqui a pouco começa o terror na TV.
Não, a nossa geração foi foda. A minha, por exemplo. A gente lidou bem com essa mudança. Tem gente que lida mal.
Porque ficou mais fácil, né,
cara? A geração posterior, a nossa, lidou mal com isso. Demorou a lidar. Os velhos com 50
anos. Eu acho que a gente é privilegiado. Porque eu acho que a gente pegou uma vida analógica e a gente pegou uma época fácil de aprender o mundo digital. Acho que a gente é privilegiado
por isso. Então,
é
que tá.
Nós somos os últimos, cara.
É, nós somos os últimos.
A ter vivido os dois lados, assim. Depois a gente não tem mais. Agora a galera já nasce.
Tá ligado que a molecada não usa emoji mais. Considera coisa de velho.
É, claro. Os velhos fuderam com esses emojis, né, cara?
Emoji coisa de velho.
É, a gente só tá transferindo pra esse microcosmo da comunicação digital, coisas que sempre foram. Quando os velhos começaram a copiar as roupas dos jovens, as roupas são largadas, os caras vão pra outra.
O Renan tá perguntando qual é o nome da série.
The Twilight Zone, a zona além da imaginação. Ela tem um remake dos anos 90 que é podre, ela tem um remake dos anos 2000 que é uma bosta, e ela tem 3 ou 4 temporadas entre 53 e 60, assim, que era um programa de TV da CBS, se eu não me engano.
Ontem eu desperdicei uma noite, fiquei vendo cortes de podcast no YouTube.
Paca, tua vida tá horrível, cara.
Vi o Haddad, aí vi a atriz... Sabia que o Sérgio Malandro tem um podcast?
É mesmo?
Papagaio Falante. E aí, os podcasts de São Paulo estão assim, ex-integrante do Pânico, treta, né? O pessoal do Hermes Renato falando da morte do Fausto, sempre tem um corte, e a atriz pornô.
Amy White. Olá, eu sou a Amy White. Eu sempre passo, não sei o que ela diz depois disso.
Aquela mina que tem o fio e a...
O blusão.
A mina. Não, a mina e um careca lá, que são um casal que faz umas paradas.
Cadeira de hot. E o alemão. Alemão!
Não, essa também. Não, a outra. O Phil e a.
Esses Carve. Não manjo. Esses eu não manjo. Eu gosto da Dread Hot.
Yeah. Bora?
Acho que vamos, né? Tem que chamar o.
E o Maradona?
Tem o Maradona.
Calma. A gente falou do filme do Maradona, caralho.
Semana passada eu não vi esse.
Vou ver esse troço aí, meu.
Esse eu não vi.
Porque o meu desestresse tem sido a Segunda Guerra Mundial de novo. Quando eu entro nessa zona aí, eu.
Eu não vi o do Maradona, não. Mas eu gosto de guerra. Mas acho em geral.
Que agora tu não tem que ver, sabe por quê? Porque passou. Porque
tem gatilhos.
Não, porque. Porque passou aquele brilho da conversa.
Não, acho que nada a ver.
Passou
velho.
O brilho da conversa.
Nada a ver. Tu falou que é do mesmo cara que fez Senna e M. Não tem como ser ruim. É óbvio.
Mas
que é que bom.
Passou o brilho da conversa.
Mas não é pelo brilho, cara. Maradona é uma figura que me interessa antes de eu te conhecer. Mas
não,
cara.
Tu não vai ser
tu
impactado.
Não me apresentou Maradona, entendeu?
Mas tu não vai ser impactado pela história como seria da outra vez.
Não, você sim. Você
sim. Ô, pé! Encerra aqui. Então tá.
O que tu vai fazer agora? Ah, eu tô com fome, velho.
Eu tô ficando meio zureta da...
Do trago?
Da vacina.
Vai acabou. Começar. Pode acabar. O pé todo nervoso. Tchau pra vocês, a gente se vê. Amanhã tem Caixa Preta, tá? E tem também o Sacocena e tem o...
Cara, o
Quase
Papo,
Feliz.
Papo Hot.
Tem o Papo Hot com o Edu. Tem um monte de coisa boa pra você poluir a sua semana.
Fio e Maru. Aí. A Maru é a mina.
Fio e Maru, os punhetos se apresentam.
O Márcio Oliveira. Gatíssima, Maru.
Tchau.